Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Passe Letra da Rádio AVFM, o programa onde fazemos rescaldo à jornada desportiva nas modalidades de futebol, voleibol e também basquetebol. Fim de semana com chuva neste domingo, com jogos, apesar de tudo, desde sexta-feira estivemos com o Alvarense Gavex nessa Taça Hugo dos Santos, competição onde o Alvarense não passou dos quartos final, mas estivemos nessa Final Six. Também estivemos nos jogos desta tarde desportiva com muito futebol à mistura, em três campos ao mesmo tempo. Vamos falar de tudo um pouco, até das equipas onde não estivemos com relato em direto, comigo Pedro Silva, com o Hélder Ferreira, com o João Magina e com o Gonçalo Muz. Temos estúdio com quatro pessoas e certamente nos está a acompanhar através do streaming em facebook.com/radioavfm, também já reparou nisso mesmo. Para além do streaming, os 98.7 habituais são a sintonia onde nos pode encontrar e se quiser mais conteúdo desportivo e não só, de tudo um pouco acerca do Conselho de Alvar, pode visitar-nos em radioavfm.net. É verdade que falei desse jogo de sexta-feira. O basquetebol até foi a primeira modalidade onde estivemos em campo neste fim de semana desportivo, mas vamos trocar aqui um bocadinho as voltas a essa perspectiva. Vamos falar de futebol, nomeadamente do São Vicente Pereira.
Vida Alvar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
A Câmara Municipal de Alvar apoia o desporto.
Alvar Mate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Alvar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Alvar, na Rua Alexandre Colano 61. E em alvarmate.pt.
Passe de Letra. Futebol.
É assim mesmo, vamos falar então de futebol, começando então com o São Vicente Pereira, que hoje até venceu, cumpriu a sua parte nesse objetivo de subida de divisão. Não se alinharam, foram os astros, porque a equipa vicentina viu de facto a equipa do Relâmpago Nogueirense subir. Era já o segundo classificado à partida para esta jornada. O São Vicente Pereira precisava de uma derrota do Relâmpago, para além de vencer o seu jogo, e precisava ainda de uma ajuda do Lusitano e de Lourosa B no seu jogo em Castelo de Paiva. Nada disso aconteceu e entre o deve e o haver, Joel, hoje o São Vicente Pereira cumpre, como disse eu, o seu propósito, que era vencer, fez aquilo que lhe competia, acaba por não conseguir a subida e entre o deve-o haver, como ia eu dizendo, é uma fase final espetacular para o São Vicente Pereira. São vários jogos consecutivos até a vencer, são 4 vitórias consecutivas neste fecho de temporada, 13 jogos consecutivos sem perder, também com alguns empates ali pelo meio, mas no fecho das contas não deu para o segundo lugar. O São Vicente Pereira vai ficar pelo menos mais um ano na primeira divisão distrital.
Sim, acho que acabaste por fazer mesmo um resumo de tudo.
Agora a vitória de hoje 3-1. Sim. Faltou isso no resumo.
Sim, vence por 3-1, como estavas a dizer. Tem uma fase final de campeonato espetacular. Acaba com 4 vitórias consecutivas. Acaba mesmo com 13 jogos consecutivos sem perder. Mas acho que o que fica mesmo sublinhado é essa não concretização do principal objetivo para a presente época, que era o regresso ao campeonato de Sabsegue. Rapidamente, olhando para o jogo, na minha ótica, não estava à espera das dificuldades que teve para bater esta equipa de Macieira de Câmara. Uma entrada forte de uma equipa que já estava despromovida, de uma equipa que dificultou a vida, sobretudo nos primeiros 20 minutos. Paulinho defende um penalti, defende a recarga desse penalti, que na minha ótica é muito importante depois para dar, se calhar, alguma tranquilidade e para esse golo aparecer através de um pontapé de canto. Acaba por o Bernardo fazer o golo, depois acaba por aparecer o 2-0 antes do fecho da primeira parte e acaba por ser extremamente positivo esse do Igero ao intervalo, que se calhar não mostrava bem o que estava a ser e a dificuldade que a equipa da David Rocha estava a ter para bater esta equipa do Macieira de Câmara. No segundo tempo, eu acho que o 3-0 acaba por matar as aspirações e acaba o São Vicente Pereira depois por conseguir vencer naturalmente. Acabo por dizer que é uma vitória justa da melhor equipa, mas na minha opinião suada, porque é um 3-1, é verdade que esteve 3-0, mas por vezes esse resultado não estava a mostrar realmente as dificuldades que estava a ser nessa partida. Em relação à época, já se calhar adiantando e pegando um bocadinho na tua palavra, é uma época de altos e baixos, onde concordo com David Rocha, onde diz que a grande pecha para a não concretização tem muito a ver com a regularidade e não com esta fase final, que foi absolutamente incrível. Lembro-me de uma fase dos vários empates consecutivos, lembro-me de alguns desaires de equipas numa fase de equipas que estavam numa fase, equipas para bater, equipas que não eram do campeonato, onde o São Vicente Pereira perdeu alguns pontos. Considero, na minha opinião, que houve alguns erros na construção do plantel, e foi, já é uma questão que várias vezes falamos. É um São Vicente Pereira que, vou atirar um número, mas mais ou menos adicionou perto, se calhar, uma dezena de jogadores enquanto as competições já se desenrolavam, e jogadores que são um grande destaque. Volto a dizer, Luís Pinto, grande reforço. Será muito difícil o São Vicente Pereira manter este miúdo, entre outros que deram muito a este São Vicente Pereira. Atenção, eu acho que este acrescentar foi muito benéfico, muito benéfico. Agora, já estávamos numa fase onde o São Vicente Pereira até perdeu alguns jogadores, onde a pré-época, eu volto a dizer, era muito importante e não pôde contar com estes atletas. Foi preciso afinar, e acho que neste momento estava muito afinado. É pena o campeonato acabar nesta fase, porque, na minha opinião, temos o São Vicente Pereira na melhor versão. E mesmo a nível mental, hoje foi se calhar muito o jogo de dizer, não estamos tão bem na partida, mas acaba por surgir um golo de uma bola parada. Isto, acho que isto tem muito a ver com a boa fase mental que a equipa vive, ou que a equipa viveu, porque acabou por de terminar o campeonato. Mas, em síntese, dizer que o objetivo não foi cumprido. Existem alguns erros que se calhar fizeram com que isso acontecesse, mas acho que, apesar de tudo, há algumas ilações positivas, como alguns bons jogadores, jovens jogadores que apareceram. Agora vamos ver, estou curioso para ver qual será o futuro. Não consigo, e acho misterioso, as declarações do David, porque não sei mesmo se será a aposta para a próxima época.
Já vou querer ouvir opiniões distintas da tua e saber também qual é o ponto de vista do Gonçalo e do Helder. Nós vemos o São Vicente Pereira a terminar no quarto lugar, faz 49 pontos, não estou em erro, aqui no 0-0 ainda está desatualizado, mas faz 49 pontos, é o melhor ataque da Zona Norte, o que não deixa de ser também muito interessante, é uma equipa muito goleadora, mas no fecho das contas não conseguiu cumprir um objetivo que traçou e deixou bem vincado desde o início da temporada. Por isso, e tu já deixaste aqui essa nota, vários momentos bons do São Vicente Pereira, ilações positivas, não, quanto mais não seja pela questão individual dos jogadores, mas tu encaras esta época como um fracasso, independentemente do São Vicente Pereira ter estado até à última na luta?
Eu acho que um fracasso será uma palavra demasiado forte. Eu acho que o que consegue, na minha opinião, isto é uma opinião individual, o que consegue apaziguar, ou que consegue acalmar mais os adeptos, porque, atenção, também é preciso ser dito, hoje, após a vitória, houve uma comunhão super interessante, muitos aplausos para todo o plantel, para toda a equipa técnica, mas acho que o que consegue apaziguar é mesmo esta fase excelente que a equipa estava a atravessar e a boa qualidade futebolística que estava a demonstrar. Não considero que seja um fracasso, porque acredito que poderíamos ter 4, cinco equipas, como foi o caso, se calhar até olhava para este relâmpago e fui um pouco surpresa nesta fase. Faço também ao plantel que apresenta, olhava para o Carregozente, para o Carregozense, e faço à qualidade, também fica um pouquinho aquém, mas se calhar o que dizia é ficou aquém. Ficou aquém, e se o objetivo estava traçado, falhou o objetivo, isso é ponto assente, mas acho que esta fase final e esta recuperação, este lutar até ao final e fazer esta conjuntura de resultados, acho que conseguiu, como disse, se calhar colocar um sorriso na cara de alguns adeptos, estar atento ao telemóvel nesta partida, ver que era possível mesmo até à última, mas na minha opinião não ia dizer que era um fracasso, mas
uma palavra muito forte.
É uma palavra muito forte, mas acho que fica aquém, e acho que sinceramente tinha plantel para ficar nessas duas primeiras posições. Agora são essas situações, regularidade a nível de plantel, algumas peças será que chegaram tarde demais, porque é que não chegaram numa fase para a pré-época, se calhar as ideias de David Rocha numa primeira fase, com alguma intermitência, qual o sistema a ser utilizado, mas isto agora é fácil, estar aqui a falar. A verdade é que há uma coisa que são os 13 jogos, o que é uma pena, mas acho que estes 13 jogos fizeram com que o seu Vista de Pereira fosse até à última, tal não foi conseguido. Acho que agora é preciso olhar, estar atento também a estas equipas que descem do campeonato de Sabe-Segue, para já se calhar a equipa que poderá ser acrescentada. Eu penso que ainda não vai ser reformulado o campeonato para a próxima época. Ainda haverão duas divisões, Zona Norte e Zona Sul.
Não sei.
Mas olhava, se calhar, a equipa, tendo em conta Mansures, olhava para o Cesarense, está uma posição difícil, uma equipa também para ser acrescentada a este lote, porque agora já se começa a falar, e hoje já se falava muito
de como ficará.
Como ficará, porque para ver o que é que da próxima época, quais serão também essas equipas que irão apostar para o campeonato de Sabe-Segue.
Mas uma opinião acerca desta época do São Vicente Pereira que termina hoje.
Boa noite. Eu concordo com muito do que o Joel disse, mas acho que, não sendo um fracasso, porque não é um fracasso, ficar aquém, talvez porque era um objetivo, e nós quando não atingimos um objetivo ficamos aquém do que é proposto. Contudo, eu acho que não deixa de ser uma boa época para o São Vicente Pereira, até porque foi um ano de transição, muita coisa mudou no clube, equipa técnica, jogadores novos, esta entrada de vários atletas em janeiro, e que se calhar, como diz o Joel, poderiam ter sido acrescentados com mais tempo. Prova disso é que o São Vicente há 13 jogos, disse o Joel, que já não perde, ou seja, tem vindo a pontuar sempre. Coincide com o tempo em que entraram esses tais atletas. Agora acho que há coisas positivas a retirar, ficar aqui a 2 pontos de subir, não deixa de ser uma má época, e acho que se pode partir daqui já para apostar forte numa subida já para o ano.
O São Vicente Pereira esteve, são 13 jogos, mas é preciso percebermos isto, teve uma volta inteira sem perder. A última derrota tinha sido com o São Roque na primeira volta, nem sequer foi o último jogo da primeira volta, pois ainda teve
em janeiro, penso que
teve
em
jogar
janeiro
com uma Macieira de Câmara. Teve alguns empates comprometedores pelo meio que entre o deve haver souberam a derrota, mas no registro não há derrotas na segunda volta. Helder, o Joel trazia aqui uma questão muito importante, que é, nós olhamos para o resumo do São Vicente Pereira, e há quem concorde que é mais ou menos fracasso, há quem das expectativas toda a gente concorde. Temos aqui a ideia que salta à vista, que é David Rocha. Tem condições para continuar? Pode ser o timoneiro da equipa na próxima temporada?
Nós já tínhamos falado sobre essa questão já há umas semanas atrás relativamente a isso, e eu tinha uma opinião muito concreta relativamente a esse facto, que era que sustentava que, quer se queira, quer se não, mesmo que tenha um objetivo claro em que fosse essa subida de visão, obviamente, não conseguiu, mesmo na última jornada, portanto, pela conjugação dos resultados que se traduziram hoje nesta tarde de domingo. E, portanto, para aquilo que foi o trabalho produzido, parece-me que foram várias circunstâncias que também minaram um bocadinho aquilo que foi o trabalho do David, nomeadamente aquela toda essa instabilidade do plantel, que, com entradas e saídas e com alguma instabilidade, algumas lesões essenciais para aquilo que também são algumas das peças que ele não pôde contar. Alguma adaptação também, era a primeira experiência dele, o primeiro ano neste tipo de regime competitivo, vamos dizer assim, na primeira divisão distrital, e portanto todos estes fatores acho que atenuam e são demonstrativos de que um trabalho até foi bem feito, pronto, por parte do David, e acho que ele, nesse cômputo geral, e sobretudo com este índice de 14, como estávamos a falar, de 14 jornadas consecutivas sem conhecer sobre a derrota, é verdade, com alguns empates cruciais ali pelo meio, que fizeram com que a equipa claudicasse o principal objetivo, que era essa subida de divisão. A verdade é que o David conseguiu trabalhar bem a equipa demonstrou resultados, tem 4 vitórias consecutivas na reta final, e acho que é a última imagem, sempre a imagem que mais fica de forte. Mesmo não tendo conseguido esse objetivo, esteve perto de o conseguir, é uma época muito sólida, e eu acho que se houver vontade de ambas as partes, que me parece sim, por causa do perfil também da direção do São Vicente Pereira, que é um perfil de não tentar criar muita desestabilização no que diz no comando técnico, e muitas vezes não é por iniciativa deles que há essa mudança em termos do staff técnico, desde que haja essa motivação do David, e penso que tem todas as condições para continuar a ter essa motivação se lhe derem exatamente as mesmas condições para a próxima época. Parece-me que estão reunidos os condimentos necessários para que para o ano tenhamos um São Vicente Pereira, se calhar com um bocadinho mais de estabilidade em termos, e mais regularidade em termos de resultados, que lhe depois permita então esse objetivo, claro, que é subir ao Sarcec.
Joela, em que condições o São Vicente Pereira poderá lá chegar? Porque não se trata apenas aqui da questão do treinador, há vários jogadores que, apesar de tudo, se destacaram neste campeonato. Temos aqui exemplos todas as semanas de jogadores que, hora um, hora outro, vão se evidenciando nos jogos do São Vicente Pereira, ainda para mais nesta série positiva com que terminou a época. Qualidade não falta. Agora, este plantel, que percebemos tem condições para lutar por uma subida na próxima temporada também, vai ter mais um ano de São Vicente? Ou a maioria dos jogadores terão mais um ano de São Vicente para o provarem?
Eu acho muito difícil segurar alguns atletas.
Mas se o objetivo é continuar a lutar pela subida, terão de ser jogadores com um nível semelhante, pelo menos.
Sim, mas alguns atletas eu acredito que seja muito difícil segurar. Já fomos destacando alguns jogadores que fizeram uma boa época, não só na questão dos golos, mas na questão também da importância da equipa, como é o caso de Luís Pinto, que já foi falado. Não sabemos também na questão qual será o orçamento do São Vicente Pereira para a época que se avizinha. Agora, como tu disseste, se o objetivo for novamente a tentativa de regresso ao campeonato sub-segue, acho que passa muito por tentar manter grande parte do esqueleto deste plantel, e passa também por caso haja alguma saída de renome, tentar colmatar com jogadores que também deem essa garantia para o próximo ano. Mas acredito que este plantel pode ver algumas saídas. Acho que não vai ser fácil, e olhando até para o Once, segurar 3, 4 nomes que tiveram uma importância muito, muito grande nas dinâmicas da equipa da presente temporada.
Gonçalo, nós vemos quem sobe com o Cucujens é o Relâmpago Nogueirense. Havia aqui vários candidatos, pelo menos nesta fase final, que estiveram sempre na luta. Até o São Roque chegou à última semana, ou à penúltima semana, na semana passada ainda estava na luta com o São Vicente Pereira. Se calhar sobe uma das equipas que, à partida, em termos de plantel, não tinha assim tanta capacidade para isso, em comparação, por exemplo, com o Carrosense, com o próprio São Vicente Pereira, que são equipas que ficam de fora e que se calhar tinham mais perspectivas de lá chegar.
Olha, Pedro, a minha forma de ver o jogo é que, normalmente, quem é campeão é novamente candidato a ser campeão. Quem fica em segundo e terceiro lugar partem, na minha opinião, e como eu vejo as coisas, como os principais candidatos. O Relâmpago, ano passado, perde essa subida no último jogo.
Com os Muris, não é?
Manteve a base, ou seja, e reforçou ali com dois ou três jogadores importantíssimos. E, na minha opinião, justamente acaba por conseguir a subida. Para mim, a grande decepção, em função do investimento que fez e do objetivo que tinha, é claramente o Carregozense, que tem investimento forte, que tem uma estrutura forte, com jogadores de sub-segue em muitos anos, e ficou aqui num quinto lugar, a 6 pontos da subida. Na minha opinião, é aquela equipa que poderia também estar ali nos dois lugares de cima, mas que acaba por fazer uma época, esse sim, aquém das expectativas.
Fica então aqui o final de temporada do São Vicente Pereira, quem também terminou a temporada. São Vicente Pereira fica no quarto lugar, quem também terminou a temporada, como ia eu dizendo, foi o Valga, que na Zona Sul acabou mesmo por não conseguir subir em relação ao Santo André. O Santo André que também perdeu nesta jornada desportiva, ou seja, havia aqui a possibilidade do Valga ainda sair do último lugar, com um prémio de consolação. O Santo André perdeu por 2-1 na recepção ao Pinheirense, mas o Valga também não conseguiu mais do que perder por 3-1 na visita à Guarda de Cima contra a LAC. Joel, o Valga fecha a época mais ou menos da mesma forma que andou praticamente sempre, a sofrer e a sofrer muitos golos, esteve a perder por 3-0, ainda conseguiu reduzir na fase final e acaba a temporada no último lugar da Zona Sul.
Sim, é um bocadinho, se calhar, o que demonstra também esta difícil época da equipa valguense, uma época que teve esse grande objetivo de tentar apostar na juventude. Se com Cláudio Maciel já se abordava da dificuldade que iria ser numa, que também é preciso ser dita, numa primeira divisão distrital que cada vez mais começa a ficar recheada de bons jogadores, fica com muita qualidade também à mistura, e faz também esse investimento que, ao que tudo indica, isto somos nós a ver do exterior, acredito que possa ter sido um investimento mais reduzido, ou manter-se muito nessa base que já tinha dado frutos, por exemplo, na época passada, mas calhar numa época onde foi muito similar, mas tivemos vários jogadores que aproveitaram mesmo essa montra. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso do Tomás Vieira, entre muitos outros que acabaram por não fazer parte deste plantel, sentiu muitas dificuldades. Eu acho que a entrada de Joca e a chicotada psicológica, a chicotada que aconteceu, acho que tem até há alguns frutos. Com isto não quero tirar a qualidade ao Cláudio Maciel, mas por vezes, quando as coisas estão a correr mal, é necessário mesmo alguma mudança. Já sabemos que não dá para mexer no plantel e mandar Xigi embora.
Exatamente. Outro,
e acho que esta mudança de chip e mudança também da forma como trabalhou, o Joca conseguiu acrescentar e com alguns resultados. Lembro-me que não foram logo vitórias, mas foram alguns empates até interessantes e até consecutivos, mas acho que a própria comunidade valguense, a própria direção e toda a estrutura sabia bem da dificuldade que ia para a presente época conseguir essa manutenção. O que fica nesta fase final é mais um golo também do Rui Faria, também é preciso dar esses destaques, aponta mais um golo. E como íamos dizendo, não é um jogador que por vezes mereceu sempre essa chamada à titularidade. Se calhar não é aquele avançado mais característico que todos gostam, com as características de um finalizador ou as características de um avançado.
Mas tem feito o seu trabalho nesta fase final.
Tem feito o seu trabalho e faz uma fase final muito interessante ao serviço da equipa do Valguense. Agora, isto equaciona-se o que é que o Valga poderá fazer na segunda divisão distrital e se conseguirá manter. Na minha opinião, será mais fácil manter alguns jogadores para essa segunda divisão, mesmo alguma juventude que já está nesta equipa valguense. Atenção, também não é preciso, eu falo nisso, mas há é preciso também dar mérito à criação da equipa
jogando na segunda divisão distrital de séniores. A equipa de sub-23 poderá ainda casar melhor, porque as qualidades
claramente,
dos jogadores jovens podem assentar melhor.
Sim,
na segunda divisão.
E fica também essa palavra, porque esta criação desta equipa foi dando alguns frutos e por várias vezes nós fomos acompanhando e chegamos a destacar alguns jogadores que faziam esta ponte de jogar ao sábado, de jogar ao domingo, ou até foram aproveitando para essa montra do sub-22 para começar a fazer parte desse plano. Plantel sénior. Agora vamos ver o que é esta segunda divisão, mas acho que, tendo em conta toda esta situação, foi uma época muito difícil e dolorosa para o Valga.
Gonçalo, segunda divisão distrital, Não sei se já passaste por esse patamar, também estiveste lá, não estiveste lá com o Valga, por acaso
não.
De qualquer forma, conhecendo mais ou menos a realidade, um Valga como está neste momento, ou com um plantel algo semelhante, terá perspectivas de poder lutar por essa subida?
Eu acho que sim. Acho que o Valga tem que ter todas as condições para se reerguer, e reerguendo-se de uma forma muito natural, aproveitando a tal equipa da sub 23 e tentar aproveitar aquela que foi a base esta época da equipa principal. Agora, acho que é muito importante neste momento o Valga descer um pouco à terra. Foi feito um trabalho incrível pelo presidente Paulo Matos, em 3 anos conseguir ir ao Sabe-Segue, que acho que é um feito histórico e acredito eu que seja difícil de alcançar outra vez, mas acho que o Valga tem todas as condições humanas e estruturais para estar neste campeonato, que é a primeira divisão, e acredito que para o ano, apostando nesta base que foi a equipa a principal e aproveitando a tal equipa sub 23, terá todas as condições para subir outra vez e estar onde eu acho que tem que estar.
Muito bem, fica então também aqui a perspectiva em relação ao Valga, que termina o campeonato no 14º lugar da Zona Sul. As temporadas de São Vicente Pereira e de Valga terminam neste fim de semana desportivo. Ainda haverá aqui margem ao longo do mês de maio para falarmos de futebol, mas mais já acerca do campeonato Sabe-Segue. Muito curioso perceber que os objetivos das equipas do nosso concelho, naquelas que já têm o seu campeonato terminado, ficou ou muito perto de ser atingido e não atingido, ou então completamente, vou passar aqui a expressão, rebentado, porque o Valga queria manter-se e acaba por descer, a Florir queria manter-se e acaba por descer, o São Vicente Pereira queria subir e acaba ali com um bocadinho de margem para não o conseguir, e mesmo a própria Alvarense chegou a perspectivar-se um bocadinho mais. Vamos ver se as duas equipas, os Mouris e Alvarense, terminam bem o campeonato, e é precisamente para o campeonato Sabe-Segue que seguimos agora, em direção então à elite distrital.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira José apoia o desporto.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256-792-519.
Passe de letra. A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Começando então pelo campeonato de Sabe-Segue, e vamos dar também primazia à equipa dos Mouris, que hoje recebeu na barrinha a equipa do Paços Brandão. Conseguiu uma excelente vitória por uma bola a zero, golo apontado por Ruben Martins. Pedro, e segundo as palavras de Pedro Alves, olhando também ao que disse Tiago Leite, uma vitória justa da equipa dos Mouris, que até é escassa face ao que os Mouris produziu ao longo dos 90 minutos.
Sim, se quisermos olhar para o facto de que os Mouris, depois, se calhar não vou dizer todas, mas pelo menos da grande maioria das oportunidades do encontro, e foram muitas, se calhar um zero até acaba por ser escasso. Eu acho que se junta aqui o útil ao agradável. Uma grande exibição dos Mouris, conseguindo em todos os momentos do jogo anular o Paços Brandão, e do lado contrário até alguma desinspiração do Paços Brandão. Eu diria que até começa um bocadinho melhor o encontro, tem ali algumas perspectivas na fase inicial de dominar a partida, mas a partir do momento em que os Mouris assentou, criando já algumas oportunidades ali a partir da meia hora, digamos assim, as coisas ficaram muito desequilibradas para os Mouris até ao fecho da primeira parte, e mesmo na segunda, apesar de ter havido algum equilíbrio, o golo dos Mouris trouxe esse cariz de termos um Paços Brandão a tentar apostar tudo no ataque, muitas vezes com mais coração do que cabeça, e uns Mouris sempre muito controlado, a continuar a criar uma ou outra oportunidade, mas acima de tudo muito bem orientado em termos defensivos, e acabou por não permitir aqui. O Paulinho fez uma exibição muito tranquila, não teve aqui grandes intervenções, há ali um ou outro lance que vai soltando, sei lá, um cruzamento ou muita presença na grande área que acabou por deixar os Mouris um bocadinho mais em calafrios, mas nada do outro mundo, e por isso é uma vitória de 1-0, que é justíssima se olharmos às oportunidades até a escassa, e claramente hoje nem parecia um jogo entre uma equipa que luta pela manutenção e uma equipa que luta pela vice-liderança do campeonato Sabe-Segue, porque a balança pendeu claramente para os Mouris.
Gonçalo, também tiveste a oportunidade de acompanhar esta partida. Surpreendeu-te isto que o Pedro acabou de referir? Uns Mouris que se bateu tão bem perante uma equipa do Paços de Brandão, que na última jornada, olhamos para as últimas jornadas, empatou a zero perante a equipa do União de Lamas, estava no segundo lugar a fazer um campeonato brilhante de uma equipa que acabou de subir. Estes Muris, já tinhas acompanhado também, lembro-me, nesse jogo perante a equipa do União de Lamas, consegue causar esta comichão a estas equipas?
Sim, os Muris, eu estive nesse jogo com a União de Lamas e empatam, sofrem o gol a acabar. Há duas semanas ganham em casa ao Espinho, que estava em terceiro lugar na altura, e esta semana ganha, como diz o Pedro, de uma forma muito clara, ao Passos de Brandão, com uma grande exibição. É uma grande exibição dos Muris, onde dominaram o encontro por completo, desde jogo com bola, primeiras bolas e segundas bolas, muito mais intensos, muito mais agressivos. Como disse o técnico do Passos, um dia talvez desinspirado para a equipa do Passos de Brandão, e um dia muito inspirado para os jogadores dos Muris, que fazem um jogo estrondoso, e com uma justiça muito grande no resultado, e que, na minha opinião, peca por escasso, porque houve mais, pelo menos, duas oportunidades de golo que se calhar em outros dias entram e hoje não entraram, porque também o Passos tem um grande guarda-redes, que é o Ivo.
O Tiago Leite até salientou que o Ivo esteve em evidência.
E o Ivo faz duas, três defesas de golo, e se calhar o resultado não é mais tenso até por isso, mas é claramente uma vitória justíssima.
Pedro, vamos a contas. Como tu disseste, Muris luta por essa manutenção no campeonato de Sobsegue, deixem quatro equipas, para já tem uma vantagem de 6 pontos para a equipa do Estarreja, que é esse 15º classificado. Estarreja, que é o próximo adversário da equipa de Pedro Alves. É um jogo super importante, e é caso para dizer, se os Muris vencerem Estarreja,
pode dar manutenção já.
Pode dar manutenção já. É importantíssimo.
É, isso é óbvio. E quanto mais cedo os Muris conseguir garantir essa manutenção, não que seja obrigatório que a garanta já em Estarreja, melhor, porque, e nós já vimos falando disto, os Muris têm qualidade, têm mostrado ao longo do campeonato que é uma equipa que merece a manutenção, porque já fez aqui coisas que lhe dão um sustento para que a manutenção seja realmente uma realidade, mas também não conhecemos os Muris em situação de pressão. Neste momento os jogadores estão calmos, porque estão com alguma margem de conforto, mas quem sabe o que é que poderá acontecer se chegar a uma penúltima ou uma última jornada a precisar de vitórias, e por isso os Muris não querem certamente chegar a essa situação, porque certamente se colocaria aqui numa perspectiva que estes jogadores, sendo muito jovens, têm essa capacidade, essa irreverência, até já alguma experiência, porque apesar de tudo tem aqui alguns jogadores que já têm algum andamento, mas nunca é uma fase de campeonato fácil de abordar. E para além disso, tendo em conta que os Muris neste momento vai fazendo o seu trabalho, o Pedro Alves salienta aqui, esta é talvez uma das melhores fases em termos exibicionais que os Muris atravessam. É verdade que nem sempre mostrando com resultados, porque na semana passada perdeu no Pampilhosa, e diz ele, o Pampilhosa marcou um golo, nós não estivemos lá, por isso vamos acreditando nas palavras do treinador, que obviamente puxa a brasa à sua sardinha, mas o Pampilhosa criou um golo talvez no único erro que os Muris teve. Nos jogos recentes, mesmo em casa, os Muris perdem pontos de forma desnecessária, com jogos até controlados, lembro-me do Lubão, o próprio Águeda, creio que contra o Fiense também terá acontecido isso, não tendo sido em casa, mas também terá acontecido isso. Ou seja, o Muris podia ter neste momento aqui muito mais pontos do que tem neste momento, e se calhar até estaria numa posição bem mais confortável, já dentro do top 10. Não tendo isso, apesar de tudo, tem aqui alguma almofada para controlar. Se conseguir vencer esta reja, creio que aí as coisas ficaram totalmente concluídas. Mesmo com a conjugação de resultados, veja que se o Fermentelos ganhar e os Muris ganharem esta reja, creio que ainda não fica fechado, mas pelo menos ficou quase oficiosamente fechado que os Muris não irá descer de divisão. Se não vencerem esta reja, ainda terá aqui alguma margem, mas eu acredito que a equipa quer tentar cumprir o seu propósito o mais depressa possível, para, como disse eu no início da minha intervenção, não chegar a esse último ou penúltimo jogo com o crédito na boca. Eu creio que as coisas estão a conjugar para que isso não aconteça, mas obviamente ainda havendo aqui algum caminho para trilhar, há que trilhá-lo, e os Muris certamente olha para esse jogo do próximo domingo como uma verdadeira final.
Hélder, olhava aqui para o registro dos golos, eu relembro que é a segunda vitória em casa, já tinha vencido o Espinho também por uma bola a zero, vence agora a equipa de Paços Brandão também por uma bola a zero, golo apontado por Ruben Martins, há pouco olhava para o registro de golos, penso que este é o 11º golo do avançado da equipa dos Muris, na última época tinha apontado 17, 18 nessa época de consagração de subida divisão, no entanto olhava aqui, por exemplo, para o segundo melhor marcador, onde aparece Daniel Silva e Mitchell, ainda continua a ser um grande destaque, sobretudo olhando para a finalização, o Ruben Martins.
Sim, talvez um bocado pela experiência, ele, desde que houve aquela dupla saída, neste caso o André Mendes e também do Xabi, passou a ser o capitão de equipa. Houve ali um período em que efetivamente o Pedro Alves não apostou nele, ou apostava nele sobretudo como uma espécie de arma secreta a partir do branco, sentia que ele estava numa fase que era de menor rendimento a jogar neste caso o jogo desde o início, e que seria muito mais útil à equipa, sobretudo nos momentos mais decisivos do decorrer dos encontros, e saiu muitas vezes do banco, agora está outra vez a recuperar essa titularidade, e ele demonstra que é um jogador que, apesar de ainda ser muito jovem também, porque temos que dizer isso, é o capitão, mas ainda é um jogador muito jovem, com extrema qualidade, a verdade é que tem essa frieza que às vezes falta alguns jogadores ou uns outros jogadores que atuam no plantel, e portanto é um jogador decisivo nesse sentido, em que no momento de decidir, de definir, não erra muitas vezes, e portanto isso é importante também para uma equipa que não marca muitos golos, verdade seja dita, mas é uma equipa muito competitiva, também não sofre muitos, e portanto, tendo alguém que nos momentos decisivos consiga fazer essa definição e dar o seu contributo, como hoje o fez dando esse golo da vitória, é sempre ótimo para qualquer treinador ter um jogador desse estilo no plantel, como é o caso do Ruben Martins. Não obstante ser uma equipa que trabalha muito coletivamente e que tem muitos jogadores a aparecer em zonas de finalização, quando tem essa capacidade, sobretudo nas transições rápidas ou quando faz aquelas recuperações altas, a verdade é que acaba por ser quase uma tónica desde que ele joga. O Ruben Martins tem essa característica de saber posicionar no local certo, e depois ter efetivamente a frieza de conseguir finalizar e marcar os seus golos. Não vemos o Ruben Martins a ter muitas oportunidades, mas quando as tem, efetivamente consegue concretizar. E isso é o que tem sido essencial agora também para os Muris nestes momentos certos. Hoje, se calhar, podia ter tido uma vitória mais tranquila para aquilo que foi, eventualmente, a sua exibição, com as várias oportunidades de golo, mas o que interessa e o registro que fica é que consegue essa vitória e uma espécie de vingança, entre aspas, depois daquela primeira volta em que perdeu 3-1 em casa do Paços Brandão. Portanto, era um jogo com muita expectativa, difícil para transpor, numa fase em que está tudo muito em aberto lá embaixo, ainda quanto a essa questão da manutenção, e os Moreiros deu um sinal mais, mostrando toda a sua qualidade neste momento decisivo. E Romano Mantins é um expoente máximo dessa mesma tranquilidade e dessa qualidade da equipa, sobretudo na forma em que se posiciona e consegue finalizar muitas vezes.
Eu fazia-te uma pergunta, o Hélder. Estávamos a falar na questão do ataque, na questão dos golos do Ruben Martins, mas o Hélder abordou uma situação super interessante que, olhando para as estatísticas, demonstra mesmo isso. Os Muris, nos últimos 4 jogos, somente têm um golo sofrido nessa derrota perante a equipa do Pampilhosa. Tinha vencido o Espinho 1-0, foi vencer a Bustelo 2-0 e venceu agora o Paços Brandão 1-0. Eu fazia-te duas perguntas. A primeira era, nessa questão, se verificaste essa solidez defensiva nesta formação, neste esquema montado por Pedro Alves nestas partidas que pudeste acompanhar. E a segunda era um bocadinho já de futuro, porque os Muris joga perante duas equipas que estão nesta luta. Vai esta Reja, recebe o Canedo e acaba na Juve Force. Se vencer o Estarreja, dá um grande passo, mas caso não vença, isto ainda pode ficar uma enorme embrulhada para esta fase final.
Olha, Joel, em relação à primeira, os jogos anteriores eu não os vi, mas hoje vi o jogo ao vivo e realmente os Muris fazem uma exibição estrondosa e a sua defesa, que é no fundo os 11 atletas que estão dentro do campo, não deixaram o Paços criar uma oportunidade flagrante de golo. Eu não me lembro de nenhuma, ou seja, uma forma de defender muito agressiva, muito organizada, muito organizada. Eu estranhei até quando cheguei ao campo e vi o Farias a jogar a central, porque ele é um médio, e achei que aquilo até pudesse ser algo estratégico para a saída de bola, mas não, ele manteve-se, jogou Farias, Bernardes e o Vieirinha como centrais, com três centrais.
E o Ruben é que jogou no meio-campo, o Ruben Fonseca.
O Ruben Fonseca, exatamente, e uma organização muito interessante, com e sem bola, trabalho excelente do Pedro e da sua equipa técnica. E é sempre bom não sofrer golos, porque estamos sempre muito mais perto de conseguir pontos. Em relação aos jogos que aí vêm, eu acredito que se os Muris ganham este Tarreja, não desce. Acredito que se os Muris empatem este Tarreja, dificilmente desce. E se perder, pronto, já abre aqui uma esperança às outras equipas. Agora, é importante ver que a seguir aos Tarreja, as Muris, acho que há um Albas Tarreja, ou seja, jogam entre eles, equipas que estão atrás. Os Muris jogam em casa com o Canedo, que hoje está um ponto à frente, e depois tem o tal encontro com as Belforce, que eu acredito que nesse jogo os Muris possa já estar, e esperemos que assim seja.
De seguida, então, vamos ao jogo do Ovarense, Pedro.
Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
É isso mesmo, falemos do fim de semana desportivo do Ovarense, com jogo hoje e jogo também no passado feriado de 1 de maio, o jogo da Taça de Aveiro. Cariz muito diferente, tanto para um como para o outro jogo. Hoje, vitória de 4-0 nesse duelo de campeonato, sabe-se, diante do Bustelo. Na quarta-feira passada, uma derrota e eliminação consequente da Taça de Aveiro nas meias-finais em Albergaria Velha, 3-1 a favor do Alba. Ovarense não chega à final da Taça de Aveiro. Comecemos com o jogo de hoje, desde logo pedindo desculpa pela qualidade de São que nos chega do microfone do Hélder. Vamos tentar resolver isso, pelo menos para a questão do basquete. Se calhar o Gonçalo e o Hélder vão trocar de lugar. Mas para já, Hélder, esse jogo que hoje dá a vitória do Ovarense de 4-0, temos aqui destaques que normalmente não são destaques no campeonato, desde logo o Zac Crespo, que marca dois golos, Cristiano Cacilho também a permitir aqui a entrada deste atleta, e de outros que nem sempre são titulares, mas o Ovarense dá uma boa resposta contra o Bustelo, vencendo por 4-0 e sobe ao segundo lugar do SABSEG.
Sim, é uma conjugação de fatores que se coaduna com aquilo que foi a tarde de hoje, uma tarde que, apesar de não ter sido com aquela exibição mais exuberante, a verdade é que foi uma tarde em que o Ovarense conseguiu nos momentos certos sentenciar aquilo que foi o resultado final do jogo. Portanto, tem ali uma fase em que entra forte logo no início, com mais posse de bola, com neste caso ataque posicional dentro do meio campo ofensivo, em que vai tentando deambular de uma ala para a outra, eventualmente procurando espaços, mas o Bustelo sempre muito bem organizado em processo defensivo, ia tendo algumas dificuldades a aparecer nessa fase, e depois quando o Bustelo está a começar a crescer em termos de partida e equilibrar um bocadinho mais o campo e aparecer também em algumas iniciativas ofensivas, a verdade é que há um erro na saída de bola do próprio Bustelo, do guardião, que permita que Nuno Martelo, de uma forma muito inteligente, coloca de primeira no ar o passe na frente para Gonçalo Semedo, e depois Gonçalo Semedo, quando é definição num para um, e sobretudo nesta tarde de hoje, frente a J.O., quase que é aquela velha expressão futebolística em que meteu no bolso, portanto, passa por ele, é verdade, com alguma sorte que J.O. ainda toca com a ponta da chuteira no esférico, mas depois consegue penetrar e furar para dentro da grande área pelo lado esquerdo, depois tem a frieza de colocar a bola na zona central, e Crespo, é verdade, falha o remate numa primeira iniciativa, mas a bola fica ali presa, mesmo à sua frente, e depois com mais tranquilidade,
já um homem chamado Crespo tem de ser goleador, não é?
Exatamente, também é verdade.
Para lembrar o Hernan.
Exatamente. Depois, com alguma frieza, consegue colocar a bola ali juntinho ao poste direito e faz esse primeiro golo. Depois é um Bustelo que mais ou menos tenta se reencontrar, chega a terminar a altura a estar a jogar no meio campo ofensivo com os 11 homens. Tem ali uma situação em que eventualmente Diogo Ferreira também se queixa, e aliás ele queixou-se bastante daquilo que foi a atuação da arbitragem, e não só neste jogo como noutros jogos anteriores do Bustelo, mas em que parece que se calhar se o avançado o Bustelo fosse um bocadinho mais inteligente na forma como aborda o lance, poderia eventualmente ter saído ali uma grande penalidade, efetivamente, mas parece-me que não é a grande penalidade, é que ele força efetivamente, e o Arta percebe-se isso, que é uma tentativa de forçar essa grande penalidade, e acaba por demonstrá-lo com a cartolina amarela. Mas é um Bustelo que, além desse lance, tem ali uns quantos lances ali com uma defesa algo intranquila do Ovarense, e depois, mais uma vez, uma grande oportunidade do Bustelo, da golo, e na transição ofensiva, o Crespo, quando tem espaço para correr, sobretudo na ala, e estava a jogar, sendo ele um escardino, obviamente, mas a jogar sobre o setor do lado direito do ataque, arranca em velocidade, consegue meter a bola para dentro na diagonal, protegendo muito bem com o corpo. Ali foi uma jogada com muita maturidade, e cara a cara com o guarda-redes, bate ao primeiro poste, o guarda-redes para um lado, a bola acaba por entrar no primeiro poste e faz ali o segundo golo, que é importantíssimo na fase em que foi, porque foi ali aos 43 minutos da primeira parte, e portanto sentia-se que o Estelo estava a querer reagir, a fazer qualquer coisa daquele jogo, e acaba ali por certa forma quebrar um bocadinho aquilo que era eventualmente o ímpeto e a resposta que poderia haver da equipa visitante. Sai do intervalo com uma outra tranquilidade, aliás não nota-se o Estelo demora a entrar, porque o Alvarense depois já faz uma gestão totalmente distinta, neste caso uma gestão com um bloco muito mais baixo e linhas muito mais de entreajuda, e a colocar muitas as vezes lá na frente, sobretudo para a velocidade do Gonçalo Semedo nas diagonais, e espaços também do Martelo, não é? Portanto, não tanto o Zé Crespo, mais no futebol apoiado, apoiar um bocadinho mais o setor de miolo, mas ainda assim, mesmo tendo mais iniciativa o Estelo nessa fase, tendo mais posse de bola, quando digo iniciativa digo posse de bola e tentando entrar, nunca conseguiu fazer com grande critério, e a Varense saía em transição nas costas a criar várias oportunidades de bola. Sentia-se que o gol estava perto de acontecer e acaba por ser, mais uma vez, uma fase em que o Estelo tem outra vez uma oportunidade de gol lá do outro lado, na baliza de Rafael Mónica, em que a Varense sai muito bem, mais ou menos, numa transição ofensiva, na zona do miolo. Penso que foi o Boateng que joga ali na zona do miolo, depois faz um passe entre linhas. Parecia que no primeiro momento o Gonçalo Semedo até estava a ser mais lesto do que propriamente o adversário chegar ao esférico, mas acaba mesmo por tocar primeiro na bola, sofre ali um contacto, cai, e o Arthur sinala grande penalidade, e fazendo 3-0 de uma forma tranquila, Gonçalo Semedo, goleador nato, o melhor marcador do Sabsegue destacado, coloca a bola com toda a tranquilidade dentro da baliza. Pois foi uma fase natural dos técnicos de testar várias coisas, o Estelo
estava decidido, não é?
Alterações, estava decidido, a ver se a equipa ainda conseguia pelo menos reagir e fazer o seu golo de honra. Alvarez faz várias alterações, inclusive o setor ofensivo foi praticamente, já tinha entrado na Kedi Chipu uns minutos antes, mas depois mete Everton e também Jorginho, um jogador pouco utilizado, brasileiro experiente, e outra vez uma boa fase ao Varense, em que não dá golo num lance, vai ao pontapé de canto, e no pontapé de canto, de forma clamorosa, nem sei como é que o esférico passou por na frente toda a gente e ninguém conseguiu cortar a bola, siga ao segundo poste, uma bola rasteira a saltitar ali pela grande área, e Jorginho, pleno de intenção, coloca a bola no fundo das redes e faz o quarto golo e último golo da partida. Portanto, foi um jogo em que correu de feição, porque o Varense soube pautar nos momentos certos, e conseguiu chegar aos golos nos momentos em que o adversário estava a querer reagir, e depois geriu muito bem a segunda parte nestas transições com o bloco mais fechado, e conseguiu uma vitória tranquila que bem que precisava depois daquele desaire na Taça de Portugal, da Taça de Aveiro, porque não, agora está numa posição em que dá acesso
para chegar à Taça de Portugal,
com a conjugação dos resultados, e está na frente com mais um ponto do que quer Passos Brandão, quer o Águeda.
Joel, foram 4 dias de diferença. Hoje vemos aqui um filme de jogo quase perfeito. Na quarta-feira, uma espécie de tragédia, porque a Alvarense acabou eliminada pelo Alba 3-1. Essa eliminação acaba por e obviamente que temos aqui a parte boa do fim da jornada, da dupla jornada, porque a Alvarense sobe ao segundo lugar e está nessa luta pela Taça de Portugal, mas acaba por retirar a Alvarense um objetivo que para este final de época se calhar até seria um objetivo maior do que o do próprio segundo lugar.
Sim, eu acho mesmo com esta vitória, o Hélder pode dizer, mas eu acho que as pazes ainda não estão feitas com os adeptos.
Boa vitória, apesar de tudo.
É uma boa vitória, sim, depois uma resposta a essa eliminação. Existe a questão do segundo lugar, que parece que vem na hora certa para açucarar mais esta parte final, mas eu acho que pegando nesse jogo de quarta-feira, muito mal. Acho que foi uma exibição. Eu tive a oportunidade de ver alguns jogos da Alvarense, e olhando se calhar para questões das perdas de pontos, para perdas de pontos, empates, derrotas, se calhar naqueles campos que estive e que tive a oportunidade de ouvir os vossos relatos, talvez dos piores jogos da Alvarense nesta época, na altura mais crucial, e onde, como tu disseste, começava a ser desenhado esse grande objetivo, que pelo menos era estar jogar no Estádio Municipal de Aveiro
pela primeira vez
levantar
um troféu,
exatamente, na primeira final e depois por acréscimo essa conquista da taça, mas acho que sem dúvida alguma é claramente justo a passagem do Alba, e um dia não, e deu mesmo para ver, e acho que nós que podemos relatar
muitos erros defensivos.
Eu estava curioso para ver as mudanças, anormal as várias mudanças que aconteceram e o refrescar na equipa, como tu disseste, poucos dias de pausa em relação a essa quarta-feira negra, mas acho que agora é olhar para esse segundo lugar, e eu acho, na minha opinião, que ainda é uma missão muito difícil. Vai a Espinho, recebe Pampilhosa
e acaba com o passo fora.
Na minha opinião, três jogos dificílimos, mesmo em casa, perante a equipa do Pampilhosa. Eu acho que cá João não vai estender a passadeira e acho que será muito difícil para a equipa da Ovarense. Mas agora o que fica é uma Ovarense a tentar-se reorganizar para o que aí vem. Mas claro, acho que os adeptos ainda estão feridos. Deu mesmo para ver nessa fase, nesse final, perante a equipa do Alba, um momento de tensão que se viveu, que não foi um momento de tensão, e se calhar aquela algo que já estava patente nos adeptos, que começavam a falar já das exibições que não estavam a ser muito bem conseguidas, os resultados até apareciam, mas essa eliminação acredito que possa ter sido se calhar uma marca negra nesta época do Ovarense.
Gonçalo, temos essa parte boa e essa parte má. A parte boa de hoje, a parte má de quarta-feira, é uma semana que acaba por ser positiva ou negativa para o Ovarense, na tua opinião?
Olha,
não
consigo considerar nem positiva nem negativa.
Só vou ao segundo lugar.
Obviamente, também... obviamente que a derrota não estava nas contas das pessoas do Alvar. Obviamente que não. É um campo muito difícil. Em um Alba que também se agarrava à oportunidade para criar até mais esperança nas condições para conseguirem a manutenção. Mas era uma grande oportunidade que o Ovarense tinha de fazer história, não conseguiu, mas o Ovarense está em segundo lugar, e tanto ruído à volta desta época, mas o Ovarense está em segundo lugar a três jogos do fim, essa é que é a verdade. Na minha opinião, uma época difícil com alguns acontecimentos que não ajudaram o grupo a manter o bom início da época. Mas o Ovarense está aqui a 9 pontos de conseguir o segundo lugar
com o tal calendário difícil,
com os tais 3 jogos que na primeira fase empatou os 3, ou seja, se empatar os próximos 3 jogos vai ser difícil conseguir o segundo lugar. Mas eu acho que com tanto ruído à volta desta época que houve na Ovarense, não deixa de ser uma época positiva se conseguir o segundo lugar.
Ovarense eliminada da taça, ainda com essa perspectiva de segundo lugar no campeonato, pode chegar à Taça de Portugal por essa via. Avançamos no passe-letra, vamos até ao basquete.
A Junta de Freguesia dos Mouris apoia o desporto.
Já imaginou um ano inteiro sem se preocupar com as prestações, porque já estão pagas? Com a Carset, conduza mais e pague menos. Ligue 913-203-600. Visite-nos no lugar da Pardala, à face da Nacional 109, na feira na Rua 1º de Maio 5E ou em carset.pt.
Passe de letra. Passe de letra. Basquetebol.
Basquetebol, então, falemos dessa Ovarense Gavex, que na sexta-feira jogou o acesso às meias finais da Taça Hugo dos Santos, tinha garantido a passagem à Final Six, acabou por sair eliminada da competição perante o Futebol Clube do Porto. Helder, estiveste lá em Gondomar, assististe à partida, levaste aos nossos ouvintes também o relato na sexta-feira. Uma primeira parte extremamente equilibrada, Ovarense até saiu na frente ao intervalo, depois um terceiro período onde as coisas manifestamente realmente não correram bem, acabou por deixar Ovarense fora da corrida. Resultado final 82 Porto, 67 Ovarense.
Sim, é verdade. Foi uma segunda parte certamente para esquecer, sobretudo no terceiro período, em que o Ovarense poderia ter feito bem mais, sobretudo por aquilo que foi a réplica que deu na primeira parte. Uma primeira parte em que foi tudo muito equilibrado e sempre com o Futebol Clube Porto parecia querer descolar quando fazia um parcial de 6, 7 pontos consecutivos. A Ovarense tinha sempre resposta e conseguiu, mesmo na tarde completamente desinspirada, é verdade que também ficou ali tapado por faltas numa fase muito inicial neste caso do jogo, neste caso Jeremiah Bailey, que esteve uns quantos furos abaixo relativamente àquilo que são as suas exibições, a sua qualidade exibicional habitual, pronto, podemos dizer assim. Foi uma equipa que teve nessa resiliência com o Jalen Jenkins inspirado, com o ODG a aparecer em momentos importantes.
Jamie Harris também,
efetivamente, o próprio Render Woods também numa situação ou outra, e conseguiu manter sempre tudo muito em aberto. E tem é verdade, chega a estar 23-16 antes do final desse primeiro período, mas consegue ali com dois pontos consecutivos de roubo de bolas e tudo mais, consegue efetivamente concretizar mais dois pontinhos na reta final. Aliás, até minto, portanto, estava de 23-16 e é um triplo. Agora, pensando bem, estava a pensar numa outra situação, mas é com um triplo mesmo de, neste caso, Render Woods, que sofre falta, inclusivamente, no ato do lançamento, e faz uma jogada de 4 pontos que depois fica 23-20. Certo. Portanto, foi ali na altura certa para manter o jogo ainda muito aberto. E depois é um parcial de quarto sete, de quarto sete, de segundo período que efetivamente é favorável ao Ovarense. Foi o único também que foi favorável ao Ovarense, em que vence, neste caso, 19-23, e que chega efetivamente à vantagem por um ponto. É muito pouco, mas é um pontinho, sempre é melhor do que estar a perder, efetivamente, ao intervalo. Num jogo em que já se sentia que o Futebol Clube Porto, devido à sua também, com naturalidade, tem outra qualidade em termos de elementos individuais, não é? Portanto, isso tudo no seu jogo interior, que sempre foi uma imagem de marca, já com pontos o López, era a mesma coisa. Agora com o Fernando Sá, ainda tem um bocado essa cunha de carregar sobre aquele jogo interior na área pintada, e efetivamente criar ali muitas debilidades. E volta e meia lançar para o exterior, para os seus atiradores. Continua com essa imagem de marca muito, muito patente, a tal raça e luta no interior, e portanto já tinha ao intervalo também muitos ressaltos ofensivos, penso que eram 11 ressaltos ofensivos ao intervalo, portanto era muita fruta, e era algo que eu tinha detectado, que independentemente de Ovarense estar à frente, e estava à frente porque estava com uma melhor eficácia em termos de lançamento exterior,
quando elas aparecesse,
e se não debelasse aqueles ressaltos, ia ter muitas dificuldades na segunda parte, e foi isso que aconteceu efetivamente. Falou com o Porto, entrou outra vez a carregar, começou...
Em erro, o Porto entra com 9-0 logo no terceiro período.
Sim, é parcial logo. É logo assim, 9-0, que faz logo ali uma grande diferença.
Passou logo para a frente e ficou com muita vantagem.
Para a frente, exatamente. E depois ainda tem essa particularidade de que parece que isto acontece, porque já tinha acontecido no tal jogo em que o Ovarense vence 88-84 em casa, não é? Portanto, em que há uma segunda parte, uma primeira parte e uma segunda parte de Anthony Barbas. Portanto, aparece a inspiração sempre de Anthony Barbas nos segundos tempos. Já no terceiro período, cá em Ovar também foi um parcial claramente favorável ao Porto, termina inclusive o terceiro período a vencer por 10, mas este era um contexto totalmente diferente, num pavilhão multiuso, Gondomar, em que tinha uma clara vantagem em termos de massa associativa também de Futebol Clube Porto, e portanto as consequências não foram as mesmas. E portanto, é como eu digo, segundo tempo, terceiro período, claudicou bastante, começou a baixar claramente os índices de eficácia de lançamento, depois muitos lances livres também falhados, é uma tónica que nós já vimos falando ao longo da época, que tem que ser trabalhado. Não são muitos os atiradores da Ovarense que conseguem concretizar muitos lances livres, turnovers também acumularem-se, que também tem que ser retificado, e depois foi um abalomar e um gerir da situação. O quarto período já foi uma mera formalidade, face à vantagem que o Porto já tinha, e portanto era como eu estava a dizer, a Ovarense teve uma excelente primeira parte, foi conseguindo com a sua inspiração, porque estava com 50%, penso que na altura era 53% contra 40% de eficácia lançamento contra o Porto. Depois houve um equilibrar, e aí obviamente que se não ganhas nas tabelas, se não ganhas nas lutas, se não ganhas nas divididas, as coisas começam a pender para um lado, e foi o que aconteceu, e o Futebol Clube Porto acaba por vencer tranquilamente.
Olha, se te portares bem, ainda te vou deixar responder a mais uma, mas tem de ser mesmo rápido, porque okay, só temos um minutinho. Ovarense, com que olhos vai olhar para o play-off, tendo em conta que sai aqui eliminada pelo Futebol Clube Porto? São coisas diferentes, jogar contra o Sporting, jogar contra o Porto, são duas boas equipas, mas são coisas diferentes, diria eu.
Sim, são coisas totalmente distintas, e parece-me que tem essa capacidade, e parece-me que o Sporting não é tão
forte como este Futebol Clube Porto. Aliás, viu-se já na eliminatória contra o Benfica, exatamente. O Benfica hoje que vence a Taça Hugo dos Santos frente ao Futebol Clube Porto, mas acho que é uma equipa mais acessível que o Futebol Clube Porto, também pelas lesões que tem tido. Há alguns jogadores importantes, como o Clark, por exemplo, que tem estado lesionado, e portanto acho que o Obrense tem ali uma oportunidade. Tem mais tempo de descanso, mesmo que seja só um dia, pronto, podemos dizer assim, portanto tem mais tempo de descanso, apesar que jogaram as duas um jogo cada uma. Vai preparar de outra forma, certamente, já conseguiu vencer este Sporting, inclusive o pavilhão dele, e portanto acho que está mais em aberto esta eliminatória.
O primeiro jogo será no pavilhão João Rocha, depois seguir-se-á o jogo em Ovar, e um terceiro jogo no pavilhão João Rocha. Em caso de necessidade, Ovarense terá de jogar fora e em casa no quarto e no quinto jogo. Vamos dar por terminado então o nosso passe-letra. Muito obrigado por ter estado desse lado. Boa semana a todos e até para a semana.
Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.